Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de coro. Vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sob proteção de Deus, para aberta a presente sessão, solicito ao vereador Antônio Gomide que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico do Salmo 148. O céu e a terra da tua glória estão cheios. Louvem o Senhor no céu, louvem o Senhor nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Reis e povos do mundo, príncipes e líderes do mundo, jovens e donzelas, idosos e crianças. Louvado seja o nome do Senhor, o único nome sublime. Sua majestade sobre o céu e a terra. Ele aumenta o vigor do seu povo. Louvor de todos os seus fiéis de Israel, seu povo escolhido. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador. Passo a palavra para a secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 48ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de agosto de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o coro, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 095 de 2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar do edital de licitação para obras de construção, ampliação ou reforma de prédios públicos municipais, a instalação do sistema de energia solar para iluminação dos ambientes internos e externos. Projeto de resolução 096 de 2018, de autoria do vereador Américo Ferreira, dispõe sobre a transferência da sessão solene do plenário Teotônio Vilela desta Casa de Leis para o Salão Nobre do SESI para entrega da comenda Homero Ferreira da Cunha em comemoração alusiva do Dia da Jaiara, a ser realizado no dia 21 de agosto de 2018, às 19h, e dá outras providências. Usou a palavra a vereadora Thaís Souza. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, João da Luz, Lélio Alvarenga e Jean Carnes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem os vereadores Antônio Gomide e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 077 de 2018, de autoria do prefeito municipal, veto parcial, ao autógrafo de lei nº 022 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldagens nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como parques, terminais coletivos e rodoviários, galerias comerciais, shops, clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hipermercados, salão de festas e afins no município de Anápolis, estado de Goiás. Iniciativa da vereadora professora Geli. Concedido vista ao vereador Luiz Lacerda. Houve votação de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Lisier José Borges, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes Moreira, Lélio Alvarenga. Sem mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de agosto, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondências do gabinete do vereador Pastor Vilmar Silvestre, PSC, justificando sua ausência a esta sessão devido à viagem programada para Brasília, onde estará discutindo assuntos inerentes de interesse da comunidade anapolina. Projeto de Decreto Legislativo 098/2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Marcos Bonfim Garcia e orienta outras providências. Projeto de Lei Ordinária 099/2018, de autoria do vereador Jean Carlos, altera a Lei nº 3.804/2015, que institui homenagem ao Dia do Administrador e dá outras providências. Também não consta da pauta, mas está aqui. Projeto de Lei Ordinária da Vereadora, Decreto Legislativo de Autoria da Vereadora Thaís Souza, que cria homenagem ao médico veterinário e estabelece sessão solene da outras providências. São esses os projetos, senhor presidente, correspondências dessa manhã.
Obrigado, professora Geli. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador João Feitosa.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham através do rádio e televisão. Senhor presidente, na última sexta-feira estive juntamente com alguns nobres vereadores, inclusive a vereadora Thaís, que lá esteve ali no ginásio Carlos de Pina, para entrega, senhor presidente, da cesta básica. Cesta básica essa que foram, né, adquirida na Rayana. A Rayana, onde a gente já falou e muitos realmente acharam que não ia ter êxito. Doutor, poderia, doutor, pega na minha mão, muitas pessoas disseram que poderia até usar esse dinheiro para que pudesse comprar alimento. Mas, assim, é lógico, de direito de todos, às vezes criticar, uns falam bem, outros falam mal, mas o importante disso tudo, nobre vereadora Thaís, é que deu certo. Tanto que deu certo que já existem empresas, empresários já se disponibilizando, nobre vereador Mauro, para que na próxima Rayana possa fazer uma parceria com a prefeitura, com o poder. É de suma importância. Anteriormente nós já tivemos Ficam, Faiana, né, onde aqui da cidade de Anápolis veio muitos nomes de cantores, né, para trazer ali alegria, né, às pessoas. E nessa Rayana não foi diferente. Muito bem organizada, polícia militar, corpo bombeiro. Então, assim, foi de suma importância essa Rayana. As pessoas que trabalhavam, lá, o pessoal da prefeitura, o que é importante, os diretores que foram trabalhar cansavelmente durante a Rayana.
É uma parte, meu.
Vou passar uma parte para Vossa Excelência.
Só para dizer a Vossa Excelência, em boca miúdas aí também, esses 3 dias que eu estive na cidade. Realmente, os empresários ficou tão impressionado com essa festa Rayane, está querendo terceirizar. O que, que seria isso? Os cantores, eles que pagam, entendeu? E a arrecadação, eles vão fazer doação para a prefeitura. Então, realmente, foi um sucesso. Para aqueles pessimistas que falaram que era dinheiro do povo, tudo, é lógico que foi dinheiro do povo, mas a arrecadação foi tanta que agora os empresários ficaram de olho nessa festa Rayane. Como era antigamente uma festa ali, era Ficam, né? Muitos tempos atrás, que é para expor seus produtos. Então, a parceria seria nesse nível. Eles entrariam pagando os cantores, a prefeitura ficava isenta de pagar os cantores, e a arrecadação ficava para a ação social distribuir, e também, sem custo nenhum, para a prefeitura. Então, parabéns a você por esse discurso. Eu até ia falar, mas Vossa Excelência está usando a tribuna para falar isso aí. Então, parabéns a você, bom prefeito que você apoia nesta casa aqui. Parabéns à administração. É assim que faz o sucesso. E é muita tonelada de alimento. Eu estive lá no carro de pina. É muita coisa. Muita coisa. Vai distribuir, quem ganha é os povos de baixa renda. Só isso.
Nesse momento que está passando, né, as pessoas, por, às vezes muitos por falta de alimento, graças a Deus ali os alimentos foram e está sendo bem distribuído, né, a muitas instituições filantrópicas e muitas pessoas que através do CPF se cadastram na Secretaria de Assistência Social, e a gente não pode deixar de estar parabenizando a secretária, a primeira-dama viva e todas as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalharam nessa Raiana. Eu concedo a parte à ilustre vereadora Thaís.
Obrigada, vereador. Com certeza foi uma experiência única para a cidade de Anápolis. A cidade merecia uma festa com um show de solidariedade e pudemos estar presente lá. Foram mais de 81 toneladas de alimentos arrecadados, mais de 64 instituições beneficiadas, bem como famílias também que estavam credenciadas na secretaria. Então, com certeza, é uma festa que veio para ficar e que nos próximos anos seja cada vez melhor.
Obrigado, nobre vereadora. Como o vereador Mauro me citou, é um dinheiro que já estava disponível através da Secretaria do Erivelso, da Cultura, que precisava de usar esse dinheiro. Então, assim, foi bem aplicado. O que é importante? O mais importante é que todas as instituições ali teve condições também de arrecadar algum dinheiro para poder fazer um evento ou alguma coisa, as suas devidas sede, que seja ampliação. Quer dizer, foi muito importante. E com certeza, e com fé em Deus, as coisas vão se dar bem, e essas pessoas que estão usando, que vão usar e aproveitar esses alimentos, são pessoas realmente que têm necessidade. O cuidado da Secretaria Social, tanto quanto do prefeito, era para que possa sim ser distribuída realmente às pessoas carentes, e está sendo feito. Então, parabéns ao prefeito Roberto Naves, parabéns pelas ações, pelas atitudes, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido dentro da cidade de Anápolis, em todos os contextos. É uma administração tranquila, que está fazendo de tudo. Como eu sempre citei e sempre falei, é uma recuperação do meio-fio, que precisa ser
uma parte
colocado, tanto quanto é uma construção de maior potência, como está sendo feita, é que Anápolis vai tomando, sim, uma nova cara, uma nova cidade, e com certeza vai continuar sendo uma cidade maravilhosa, com um padrão de vida melhor. Concedo a parte ao novo vereador.
Bom, concernente à questão da Raiane, eu quero aqui, em nome do Abrigo Jesus Cristo é o Senhor, da coordenadora Maria Helena, agradecer o que a Secretaria de Cultura fez por ela e a Prefeitura, concedendo a parte que ela instalasse ali dentro, com a sua barraquinha, para trabalhar. E fez jus, porque ela quitou todos os pedreiros que ela estava devendo com o dinheiro que ela arrecadou lá dentro. Foi muito bom a parceria que foi feita com as instituições, e que continue, que seja isso mesmo, continuando para frente, ajudando as instituições, porque elas precisam e carecem dessa ajuda. Obrigado ao prefeito Roberto Nabo, obrigado à Secretaria de Ação Social, e foi válido sim. A Maria Helena ficou muito satisfeita, e eu estive lá com ela agora nesta semana, e ela quitou todas as dívidas com o dinheiro que ela arrecadou lá dentro com a sua barraca. Obrigado.
Eu que agradeço, nobre vereador. Então é isso. Parabéns, essa casa, os nove vereadores, o presidente dessa casa, Hamilton Filho. Eu sempre estou dizendo a você, muito parabéns pela postura, né, de estar levando e fazendo com que os projetos de grande relevância à cidade de Anápolis passem por essa casa. E graças a Deus a gente tem, sim, apoiado, Eu, como vereador do PTB, tenho que sim citar e dizer o tanto quanto o prefeito Roberto Nave é uma pessoa inteligente, responsável e com certeza vai estar fazendo sim a diferença na cidade de Anápolis em todos os contextos. Parabéns, prefeito, parabéns aos secretários, em especial parabéns à Secretaria de Assistência Social, que está fazendo um trabalho maravilhoso na pessoa da primeira-dama, Vívia, da secretária Tânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, povo de Anápolis e queria ter usado a tribuna, senhor presidente, nobres pares, ainda na semana passada para tratarmos deste assunto, mas não foi possível e eu não poderia deixar passar sem falar da comemoração de 12 anos da Lei Maria da Penha. Desde que entramos aqui nesta casa, nós tivemos de forma muito clara as nossas bandeiras, sobretudo a bandeira da cidade de Anápolis, mas algumas bandeiras específicas para o nosso trabalho e para a nossa defesa aqui nesta casa. E uma das nossas bandeiras sempre foi a bandeira de defesa da mulher, sobretudo aí no trabalho de combate à violência contra a mulher. E nós temos uma tristeza muito grande, todos nós sabemos que a cidade de Anápolis é uma cidade que ouve muito rádio. E nós temos nas rádios aqui da cidade, sempre quando eles trazem os assuntos policiais pelas manhãs, eles mostram a quantidade de mulheres que são agredidas no seu lar, que são agredidas, né, no seio da família. E isso é, sem dúvida nenhuma, algo que nos entristece muito pela fragilidade da mulher, que ao mesmo tempo frágil, é muito forte em todas as suas ações. E nós precisamos combater esse grande câncer da sociedade, que tem a mulher como um sexo frágil, uma pessoa que pode ser agredida, que pode ser maltratada. A Lei Maria da Penha, ao longo dos seus 12 anos, tem trazido, sem dúvida nenhuma, uma vitória muito grande para as mulheres. Mas nós enfrentamos algumas barreiras, senhor presidente, sobretudo quando o agressor, ele é indiciado. Nós temos aqui em Anápolis uma delegacia que trabalha de forma muito eficiente, que teve aí, ao longo dos anos, sempre delegadas que trabalham em defesa da mulher, trabalha de forma muito eficiente, mas quando os processos são encaminhados para o judiciário, esses processos são colocados no bojo de muitos processos e geralmente ficam à margem ali e ficam sem uma defesa, sem um prosseguimento mais ágil, mais célere. E nossa luta começou quando entramos aqui nessa casa, já no ano de 2013, lutando para que aqui na cidade de Anápolis, vereador Lélio, fosse instalada uma vara específica para os crimes contra a mulher. Nós lutamos, eu tenho aqui nesse envelope do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, vários documentos que encaminhamos ao longo dos anos, solicitando ao tribunal que aqui na nossa cidade fosse instalada essa vara dos crimes contra a mulher. Já estivemos em Goiânia, todas as vezes que o presidente do tribunal vem aqui a Anápolis, e nós somos ao tribunal também em Goiânia, todas as vezes que ele está aqui presente, nós sempre cobramos esta vara dos crimes contra a mulher. Então, essa é uma batalha que nós travamos ao longo dos anos. já fomos ouvidos pelo tribunal, o tribunal já encaminhou toda a documentação aqui para a cidade de Anápolis.
Boa tarde, vereadora.
Tivemos várias reuniões com o presidente, já vou dar, vereador, com o presidente do foro aqui da cidade, com o diretor do foro aqui da cidade, para que pudéssemos tratar dessa reivindicação da cidade de Anápolis. Tivemos parceiros aqui na cidade que trabalhou e batalhou conosco, como doutora Rondina. Também quero destacar aqui a ex-deputada Onaide Santillo, que sempre esteve nessa luta junto conosco, e nós reivindicando que pudesse chegar aqui à cidade a vara dos crimes contra a mulher. E agora, vereador Lélio, já vou te dar uma parte. Para minha alegria, foi publicada agora, em agosto, a Lei 20.254, que altera a organização judiciária do Estado de Goiás e da outras providências. E no artigo 4º desta lei, diz assim: a comarca de Anápolis passa a ter mais duas unidades com as seguintes denominações: 1. Quinta Vara Criminal, crimes em geral e precatórios criminais. E 2. O Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E mais ainda, no artigo 2º fala que o acervo das unidades criminais da comarca de Anápolis, referente aos feitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, será encaminhado com a nova unidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para as mulheres da cidade de Anápolis, é uma vitória para a nossa cidade e é uma vitória para o nosso mandato. Uma luta que se iniciou desde 2013 e agora em 2018, em agosto de 2018, já é uma realidade. E eu estive com o presidente do foro aqui, doutor Ricardo, e quero agradecer o empenho dele. Também doutor Matheus Milome, que foi um grande defensor, um grande batalhador junto conosco, na busca dessa vara aqui para a cidade de Anápolis. Estive com ele agradecendo o apoio e ele me disse que até o meio do semestre do ano que vem, essa vara, vereador Lélio, já será uma realidade na nossa cidade. Uma vitória para as mulheres anapolinas, uma vitória para a cidade de Anápolis. Uma parte ao vereador Lélio.
Obrigado pela parte, vereadora professora Geli, futura senadora do Estado de Goiás, né, do Brasil.
Percebo.
Vereadora, eu quero parabenizar a sua fala, né? Semana passada nós até utilizamos esse plenário para falar exatamente sobre a Lei Maria da Penha, tantas agressões que as mulheres têm sido sofrido, principalmente nos últimos tempos, as últimas semanas, talvez foram as notícias mais noticiadas no país, as agressões, os crimes contra as mulheres. Precisamos sim, todos os avanços que tivermos serão bem-vindos, né? Quero parabenizar por essa luta da senhora, essa luta não é da senhora, é de toda a cidade, de todo o país, todas as mulheres, mas de todas as pessoas de bem do nosso país. Muito obrigado pela parte e parabenizar a senhora mais uma vez. Estamos juntos, conte com o vereador Lélio Varenga nessa luta, que é, não é só da senhora, mas de todos nós. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Lélio. E demonstrar aqui mais uma vez a nossa satisfação, diante de tantos documentos que nós temos aqui, de uma reivindicação desde 2013, hoje, né, pela Lei 20.254, 3 de agosto de 2018, já é uma realidade em nossa cidade e nós já temos aqui a vara, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, portanto, já é uma realidade. Então, nossos agradecimentos a todos aqueles que nos ajudaram, a todos aqueles que contribuíram para essa luta, mas demonstrar a nossa alegria, a nossa satisfação e a grande vitória, essa conquista das mulheres anapolinas. E que as mulheres possam cada vez mais buscar esse empoderamento, buscar o seu lugar na sociedade, porque nós mulheres precisamos mostrar a nossa força, que não é pouco. Sabemos da nossa capacidade, sabemos que somos fortes e estamos aí prontos para a batalha. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador professor Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores que nos acompanham nessa sessão plenária, todos aqui presentes no plenário, os que nos acompanham pela internet, pela Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Nobre vereador João Feitosa, ele repercutiu um grande evento que aconteceu aqui, que foi a Raiana, na cidade de Anápolis, feito pelo prefeito Roberto Naves. Eu também quero parabenizar, viu, João? O resultado desse evento foi grandioso e teve cunho social. Isso é fundamental. Tem que preocupar com as pessoas que estão precisando e as entidades também que necessitam de ajuda. Mas o que me traz aqui é justamente um grande evento que acontece na nossa cidade, que é o Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. Ele está prestes a acontecer. Vai acontecer agora em setembro. E a vereadora e a nossa candidata, senadora, vereadora Geli, assinou comigo esse requerimento. E eu gostaria de repercutir com vocês aqui esse grande evento, que também tem um cunho social, de estar ajudando entidades, de estar ajudando pessoas que carecem, às vezes, de uma ajuda.
Uma parte,
então tem um cunho social muito importante. Eu gostaria de ler para vocês aqui esse nosso requerimento. Sessão solene para homenagear a ala 2 da aeronáutica pelo evento cívico Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. Um dos momentos marcantes da sociedade anapolina, que com essa unidade militar, onde tem a participação de mais de 50 mil pessoas, divulgando o potencial tecnológico de nosso município, a ser realizada no plenário Teotônio Vilela, no dia 5 de setembro de 2008, às 19h30. Então, já aproveito para convidar os vereadores e convidar toda a sociedade anapolina para estar acompanhando essa sessão especial, que com certeza a gente vai poder repercutir e apresentar esse grande evento que está prestes a acontecer. Dada a importância desse grande evento que acontece, a Anápolis criou a Lei 3.327, de 7 de novembro de 2008, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis o evento denominado Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. Então, é um evento de grande monta, é um evento muito importante para a nossa cidade, e eu achei importante a gente repercutir e divulgar esse grande evento aí, porque nós possamos passar de 50 mil para 100 mil pessoas. O comandante Mione, ele viu com bons olhos essa sessão especial, desculpa, e ele firmou o compromisso de estar conosco aqui, vai trazer para a sociedade anapolina tudo o que acontece nesse grande evento. Inclusive, eu trouxe até uma publicação que foi feita no site da Força Aérea Brasileira. O site é www.fab.mil.br. Essa foi uma publicação feita do evento passado. Então, eu gostaria de repercutir para vocês e ler aqui essa publicação. Isso foi publicado em 2017, em 11 de setembro. Campanha de doação arrecadou cerca de 3 mil toneladas de alimentos. Portões Abertos da Ala 2, antiga base aérea de Anápolis, foi realizado neste domingo, 9 de setembro, atraindo cerca de 50 mil pessoas. O evento em que a organização abre os seus portões à visitação pública, recebendo pessoas de todo o país, ocorre desde 1975 e se tornou um dos maiores da região. Entre as atrações estiveram presentes aeromodelismo, plastimodelismo, exposição de equipamentos do terceiro grupo de defesa antiaérea, equipamento de contra-incêndio e observação astronômica. O público teve a oportunidade de visitar a exposição estática das aeronaves operadas na ala 2, que é o R-35, o E-98 e o R-99 e o F-5, bem como acompanhar a rotina de voo dos esquadrões aéreos. No encerramento, houve a demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Ainda fizeram parte dos portões abertos demonstrações dos cães de guerra do Esquadrão de Segurança e Defesa da Ala 2, exposições comerciais e culturais da região, além de cinema da FAB, em que os vídeos sobre a instituição foram divulgadas e uma oportunidade para a gente conhecer melhor a Força Aérea e ver os aviões de perto e entrar nesse mundo, disse a estudante Jéssica Dias de Sena, de 25 anos. Então é um evento muito importante que vai acontecer na nossa cidade. Nós vamos, ao longo desse mês, estar repercutindo, porque com certeza a Anápolis ganha muito com isso. A divulgação do suporte tecnológico e desenvolvimento da nossa cidade, através deste evento, ele é amplamente divulgado. Você deu uma parte para a nossa vereadora Geli.
Obrigada, vereador João Feitosa. Obrigada, vereador João da Luz. Desculpa, tá? Estou olhando João Feitosa, né? Obrigada, não posso alterar o nome de forma nenhuma. João, eu quero te parabenizar, né, que o senhor me deu a honra de poder assinar com o senhor, mas a iniciativa foi do senhor, e destacar a importância da base aérea, ala 2, mas para nós, anapolinos, que somos muito barristas com relação à nossa cidade, será sempre a base aérea. A importância dessa instituição para a cidade de Anápolis. Quando a gente sai de Anápolis e sai até do país, nós temos uma referência muito grande em relação à cidade de Anápolis pela presença da base aérea aqui. E esse evento dos portões abertos é muito importante, porque abre as portas, abre os portões da base, para que o cidadão anapolino possa conhecer de perto, né, essa grande instituição, o trabalho, as ferramentas de trabalho que eles têm ali. Então, é muito importante. Então, quero parabenizar, né, nosso comandante, né, o Coronel Mione, todos aqueles que trabalham com afinco para esse evento, e parabenizar Vossa Senhoria, que trouxe essa propositura, e agradecer, inclusive, para poder assinar junto com o senhor, pela importância, pelo carinho que nós temos junto à base aérea de Anápolis. Eu, especialmente, tenho um carinho muito grande por todos aqueles que trabalham ali. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Geli. Nós tivemos recentemente uma apresentação da Força Aérea aqui na Câmara, e realmente a apresentação foi muito boa, e eu senti na obrigação de fazer essa repercussão, porque vendo a estrutura que é a Força Aérea, principalmente no que diz respeito à aeronáutica, a gente vê que realmente vale a pena ser brasileiro, dá orgulho de ser brasileiro, você vendo toda essa estrutura. E nós estamos trazendo para a Câmara repercutir a Força Aérea, porque nós vimos um testemunho de uma criança de 4 anos, quando ela estava olhando a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que quando ela estava vendo a apresentação, ela sentiu vontade de ser piloto. Então, quer dizer, nós temos muitos motivos para se orgulhar de ser brasileiro. E uma delas é justamente a Força Aérea Brasileira. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador pastor Elias que faça referição de quórum.
Referição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Deusimar Japão, vereador Américon Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Lisier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Giancarlo, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereadora Eliner Rosa, vereador Maurão, vereador Teles Júnior, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura do projeto constando da pauta.
Em única votação, veto 077-2018, prefeito municipal. Veto parcial, autógrafo de lei número 022-2018, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de fraudários nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como parques, terminais coletivos e rodoviários, galerias comerciais, shoppings, clínicas, restaurantes, lanchonetes, confeitarias, hipermercados, salões de festas e afins do município de Anápolis, estado de Goiás. Iniciativa, professora Geli. Constituição e Justiça favorável ao veto parcial.
O veto está em discussão. Em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Acompanho o voto do líder da oposição.
Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Livier José Borges.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva está ausente. Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador Télio Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Proclamando resultado, o veto está mantido por 19 votos. Palavra, secretário.
Projeto 096-2018, vereador Américo Ferreira, em primeira votação. Dispõe sobre a transferência da sessão solene do plenário Teotônio Vilela dessa Casa de Leis para o Salão Nobre do SESI para a entrega da comenda Homero Ferreira da Cunha em comemoração alusiva ao Dia da Jaiara, a ser realizado no dia 21 de agosto de 2018, às 19h30, e da outras providências. Constituição e Justiça, favorável ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, vereador Américo.
Então, a gente pede a transferência dessa sessão solene ali para o Salão Nobre do SESI, entendendo assim que fica mais cômodo, mais fácil ali a participação ali da população e também daqueles que vão ser homenageados. Então a gente pede o entendimento de todos e para que nós possamos realizar essa sessão solene ali no Salão Nobre do SESI.
O projeto continua em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Antes dos requerimentos, tem uma moção de apelo aqui, senhor presidente. Moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga, que requer, solicita a Secretaria de Obras, implantação de retornos ao longo da Avenida Brasil Norte.
A moção está em discussão. Palavra com o autor, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela gentileza, nobre vereador Mauro Severiano. Senhor presidente,
Eu quero pedir aos nobres pares, né, o apoio para essa moção, porque na Avenida Brasil Norte, até conversei com o Mauro Severiano, que é também representante daquela região ali, a dificuldade que nós temos. Ligamos, o secretário me mandou um projeto onde será aberto simplesmente 4 retornos ao longo da Avenida Brasil Norte. É impossível, senhor presidente, ficarmos só com 4 retornos ali. Sabemos o contingente passa ali naquele período ali, naquela avenida, onde nós temos 2 hospitais, temos a faculdade, temos vários bairros ali, Bougainville, Setor Universitário, Boa Vista, Santa Isabel, temos 2 condomínios. Se o senhor passar ali na parte da tarde, próximo ali de São Carlos, o senhor vê a dificuldade que é retornar ou entrar no bairro São Carlos, Alvorada ali. Então, quando a gente fez essa solicitação, foi ouvida a população que todos os dias me reclamam, todos os dias me pedem que possa realmente fazer uma interferência, pedir a sensibilidade do secretário que possa rever essa situação e aumentar mais alguns retornos ali dentro do projeto, que não possa sair também dos seus parâmetros normais, mas que possa, com muito carinho, olhar para aquele pessoal ali, olhar para aquela comunidade ali. Necessita muito, muito, senhor presidente. Então, gostaria de fazer um apelo aos nobres pares, se pudessem dar um apoio para aquela região ali. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Contigo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Olha, realmente, o vereador Lélio tem razão. Nós moramos naquela região. É um sufoco ali. É um sufoco nos dias úteis. Eu acho que a empreiteira está fazendo um bom serviço. Nós não estamos reclamando disso. Nós estamos reclamando da demora, senhor presidente. A chuva está aí. Preste a chuva aí em meados de setembro, mês que vem. E quando a chuva vier, como é que fica? Olha, está fazendo uma fila indiana ali, em uma dupla mão ali, que para entrar para o São Carlos e São Carlos para Santa Isabel, da Boa Vista Leste para Boa Vista Sul, é um Deus nos acuda. E expõe o quê? Expõe 10 funcionários, 6 funcionários ali, operários. Pode ir lá agora. Então, por que que eles não colocam mais trabalhadores ali? A firma tem dinheiro, ela pegou, ganhou as concorrências, então coloca mais trabalhador ali. Coloca 30, 40, 60 pessoas. Vocês já ganharam a concorrência? Por que tanta essa demora? A pergunta é isso aí da população. As pessoas ali que têm comércio naquela via estão desesperadas. Coloca 2 braçal ali para trabalhar, eles vão almoçar, depois volta lá para as 3 horas e fica por aí. Então está intransitável a Brasil Norte. Vai ficar bom? Vai. Está trabalhando? Tá. Mas é muito moroso, é ritmo, é formiguinha, sabe? Aquele tipo de formiguinha. Vai lá, põe um negocinho, põe uma manilha, volta, no outro dia volta. Fica por isso mesmo. E ninguém fala nada. A última chuva que deu fora de hora aí, ó, fora de tempo aí, foi na última quinta-feira, foi um Deus nos acuda. Ficou intransitável. Parou tudo ali ao lado do atacadão, meu velho. Então, a reclamação da população, não é minha, da população do bairro Boa Vista, São Carlos e Santa Isabel e também do Bongaville, é isso aí. Por que tanta demora? Não havia ali que não tem viaduto. É isso que não dá para entender. O dinheiro está no banco, a firma está recebendo em dia, o prefeito está pagando em dia, mas a firma está ritmo tartaruga. É isso que não dá para entender. A demora é tanto. Será que está esperando a chuva chegar para a obra começar em meados de janeiro? Não dá para entender. Obrigado. E eu assinei a moção com a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo ali também, nessa situação ali, propriamente da Avenida Brasil, mas assim, as obras realmente estão sendo feitas. Há de se entender também que, devido à condição de fazer aqueles buracos, aquelas valas lá, senhor presidente, realmente é muito complicado. É muito complicado que não há valinha pequena a ser feito, né? São valas grandes, valas que têm necessidade, assim, às vezes, até de uma demora maior para poder estar atendendo também e não estar atrapalhando ali os comerciantes, o vereador Mauro. É igual eu estou falando, realmente precisa sim de colocar mais equipe para trabalhar, mas assim, as valas é muito grande e para atender e fazer com que não se estrangule o comércio ali, está fazendo por etapa, porque cada um não quer tomar prejuízo. Né? Então, assim, precisa sim realmente de pegar e colocar mais pessoas para trabalhar para dar mais agilidade. Mesmo vendo que é uma obra muito complexa, e tenho certeza que no futuro ali vai estar realmente uma avenida maravilhosa, uma avenida onde todo mundo vai ter condições de ir e vir sem atropelamento, sem desastre nenhum. Os retornos que se vai fazer lá vai ser tudo pela direita. As pessoas vão fazer o contorno e fazer pela direita, não vai virar pela esquerda. Então, parabenizar Fernando Cunha, que esteve reunido com algumas lideranças, alguns empresários daquela avenida, e colocando à disposição para poder fazer o melhor para cada empresa que ali situa. Então, é isso daí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também comungar com você, vereador Lely. Nós ainda no início de 2017 tivemos reunido com alguns empresários da Avenida Brasil Norte e naquele momento já se apresentavam essas preocupações, sobretudo em relação ao estreitamento das calçadas também e também com relação aos retornos. Já passamos por graves problemas, crise econômica do país e muitos comércios da Avenida Brasil Norte, eu citei aqui, vossas excelências lembram, do caso aqui do Habib, que pela obra do viaduto, infelizmente, foram 2 milhões de prejuízo ali, ó. Não teve como dar continuidade, porque não tinha como os clientes acessarem o estabelecimento. Então foi um ano na luta e o prejuízo para o empresário. E aí veio outro ao lado do Habib, também mais para cima na Avenida Brasil Norte, foi quando nós tivemos algumas tentativas de reunião para que os empresários ali, o Carlinho da União, o Ricardo da KG e tantos outros ali daquela região que já demonstravam essa preocupação e que estavam com a razão, né, e estão tendo prejuízo já. Então é importante que possamos pedir a adequação dos projetos. Nós sabemos que esse projeto não é dessa administração, ele já tinha sido aprovado, ele é estabelecido pela, salvo engano, o Ministério das Cidades. Mas nós precisamos que tenha essa adequação, o bom senso, por quê? Porque muitos empresários estão sendo prejudicados, à medida que o comércio, as vendas diminuem, gera desemprego, diminui a arrecadação para o município e para o Estado. Então é importante que a administração se atente a isso e que os empresários possam ser ouvidos e possam efetivamente ter sucesso nessa empreitada. Então eu quero reforçar o vereador Lélio e dizer que nós estamos juntos aí nessa empreitada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador Fissura Geli.
Senhor presidente, eu também acredito que precisa, como disse o vereador Mauro, de um maior planejamento da empresa. Porque os comerciantes ali, não só os comerciantes, mas a população de forma geral está sofrendo muito. Ali agora, na porta da igreja que eu congrego, está totalmente interditada a porta da igreja e precisa, quando há essas interdições assim, total de um lado, é preciso que haja uma agilidade no serviço para devolver o trânsito à população. A nossa igreja essa semana está em festa e não vai poder as pessoas chegarem até a igreja pela Avenida Brasil, porque está totalmente ali interditada. Esperamos que haja uma agilidade nesse trabalho para que possa liberar pelo menos até quinta-feira. E também toda a avenida, o tráfego ali e as placas também, as placas de sinalização do trabalho ali, que sejam placas que possam ter uma visibilidade melhor, sobretudo no turno noturno. À noite precisam ser aquelas placas que o farol bate, que possa refletir verdadeiramente, que não pode passar por aquele local, porque as placas ali também não são refletivas e isso é muito, muito difícil. Então, é necessário, sem dúvida, parabéns pela associação. Fiz questão de assinar aqui com o senhor, vereador Lélio.
Obrigado, vereador Lélio. E aí, vereador Geli.
A emenda está, ou a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra com os secretários para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador João da Luz, solicitando sessão solene para homenagear a ala 2 aeronáutica pelo evento cívico Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Américo, solicitando à Secretaria Municipal de Obras reposição de lâmpadas em postes descritos, com numeração descritas, na Avenida... Na Rua Formosa, na Rua JO2, todos na Vila Formosa. É Vila Formosa? No bairro Adriana Parque, segunda etapa. Vereador Antônio Gomide, a Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada em posto situado na Rua 6, quadra 16, lote 26, Residencial Morumbi. Vereador Antônio Gomide, a Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco na Rua Miguel Abrão, quadra 46, lote 14, setor sul, Jamil Miguel. Vereador Antônio Gomide, a Diretoria de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em posto situado a Rua Pedro Tonellini, quadra 4, lote 20, Calistolândia. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de tampa em Boca de Lobo, na Rua SW4, esquina com a Rua 58, Vila Norte. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando limpeza nas margens do Córrego das Antas, na Rua Góes, localizado no bairro Vila Góes. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de restauração de Boca de Lobo, na Rua Eliseu Jorge Campos, esquina com a Rua D, localizado no bairro Jardim das Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando a pintura da faixa de pedestre na Avenida Goiás, em frente à Escola Pedacinho do Céu, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, a Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando a pintura da lombofaixa na Avenida Goiás, 2641, em frente à Escola Presbiteriana Bom Samaritano, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, a CMTT, solicitando serviço de sinalização asfáltica e implantação de placas em toda a extensão da Rua 28, no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 9, esquina com a Avenida Perimental, localizado no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria, a CMTT, solicitando serviço de sinalização asfáltica e implantação de placas em toda a extensão da Rua 3, no bairro Parque Residencial das Flores. Com o vereador Fernando, para as demais leituras.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, colocação de tampa no bueiro da Avenida Fábio de Araújo, quadra 11, lote 32, no bairro Flor do Cerrado, segunda etapa. Foto sem anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento do vereador Domingos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à Secretaria de Educação, serviço de reforma na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, localizado na Avenida Faiá de Rana, na cidade de Jardim. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de limpeza de bueiro na Rua 3, quadra 11, lote 14, no bairro Industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer a CMTT, implantação de sinalização de pare na Avenida Goiás e Rua 2, localizados no bairro Jardim Petrópolis, e a colocação de faixa de pedestre na Rua 2, quadra 11, lote 22, no mesmo bairro. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer junto à CMTT, implantação de sinalização de pare nas principais avenidas do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador... Agora ele saiu mesmo, né? Vereador Jean Carlos, que requer a CMTT, implantação de lombofaixa na rua Adacentino, número 502, no bairro Maracanã, em frente à Escola Modelo. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de asfaltamento na Avenida Souzana, quadra 2, lote 11A, no residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, asfaltamento na rua Rio das Antas, esquina com a Avenida Rio Araguaia, no, na Vila Operária. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, extensão da rede de iluminação pública na rua Rio das Antas, quadra 8, lote 10, esquina com a Avenida Rio Araguaia, na Vila Operária. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, efetivação do serviço de asfaltamento na rua 8, no bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à CMTT, instalação de lombofaixa na rua Santa Isaíra, quadra 11, lote 24, no bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à CMTT, a efetivação da construção de um quebra-molas na rua PP2, quadra 1, lote 26, casa 2, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto à Secretaria de Obras, a recuperação da ponte localizada na estrada que liga o Distrito Souzana à Serra do Misael, a 8 quilômetros à esquerda, no sentido Fazenda Centro, a 2 quilômetros à esquerda, no sentido Fazenda Santo Antônio. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto à CMTT, a instauração de um redutor de velocidade e uma faixa de pedestre na rua Barão do Rio Branco, 248 Centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem no campo da Vila União. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer, junto à CMTT, colocação de quebra-bola na rua 1, quadra 2, lote 18, conjunto habitacional Esperança 2. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente. Discutindo.
Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu quero aproveitar esse requerimento para reiterar uma cobrança aqui que nós temos. Já por várias vezes nós mandamos esse requerimento para a prefeitura, que é de um semáforo ali na rua Barão do Rio Branco com a Floriano Peixoto, naquele cruzamento logo abaixo ali do Colégio Auxílio. A média de acidente ali é 2 por dia. Com morte é pelo menos 2 por mês que acontece ali. Hoje de manhã mesmo, mais um acidente grave ali, e precisa urgente dar um jeito naquele cruzamento. Ele ali direto está tendo acidente, um cruzamento muito difícil, um movimento muito grande, principalmente para quem vai subir na Barão do Rio Branco ali de manhã e vem aquele pessoal ali da Floriano Peixoto que quer atravessar. Então, causando muitos constrangimentos ali e direto tendo ali acidente, inclusive com perda de vidas. Então, quero reforçar o pedido. Nós já fizemos 3 requerimentos, pedindo um semáforo ali para aquele cruzamento e espero que se tome uma providência ali o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para reforçar esse pedido que nós fizemos dessa recuperação da ponte, semana passada nós tínhamos feito ele e parece ter ficado uma dúvida se realmente era do município ou se era do Estado, né? Eu tinha estado lá naquela ponte, naquelas estradas ali e voltamos novamente lá a conversar com os moradores. Inclusive, semana passada foi questão de debate na Rádio Manchester, vários moradores ligando, cobrando aquela ponte que realmente é do município. Não é a GO 433 que liga Souzane a Ouro Verde, pelo contrário. É na saída para Campo Limpo, onde passa na fazenda Paciência do Silvio. É uma das pontes, tá? E também a outra também de Souzane para a fazenda Santo Antônio também. Então são as duas pontes que são necessárias, recuperação, onde está difícil realmente passar carros de médio porte para cima, até mesmo dificultando passagem de pequenos veículos, né? Então, gostaria que realmente pudesse, a Secretaria de Obras pudesse dar uma atenção especial para aqueles moradores ali daqueles municípios que utilizam aquelas duas pontes ali, onde tem tido cobranças constantes. Estivemos lá novamente fazendo a vistoria onde no nosso requerimento nós colocamos, anexamos algumas fotos das duas pontes solicitadas pelo nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Não havendo inscrito, a operação de Deus está encerrada pela sessão. Convocou para amanhã em horário regimental.
Você viu ele, né, Jimmy?